Oi, gente, um salve pro Carlos II, que ouviu o nosso podcast.
Diretor do Sideral,
curta que a gente comentou na semana passada. E outro pro Bruno Rizas, que mandou um salve também, um abraço carinhoso pra gente. É, obrigada, gente, por ter ouvido. E vamos nessa, então. A gente ficou 2 dias sem gravar, a gente não gravou nem domingo nem segunda. Domingo foi mais pra descansar. E ontem eu tive uma crise de ansiedade, que eu não sei o que aconteceu, assim. Eu fiquei desesperada de crise de ansiedade e eu precisei dormir quando eu cheguei. Então eu só deitei e dormi. Sabe quando você deita e dorme de exaustão, assim? Você nem olha pro teto. Você simplesmente deita e dorme. Você não toma um banho, você não faz... Foi isso que aconteceu ontem. Então eu... É isso, assim. Ontem, então, a gente vai falar o que aconteceu ontem e o que aconteceu hoje. Ontem eu fui pro trabalho, peguei o ônibus, eu fiz um amigo no ponto de ônibus, nunca mais isso tinha acontecido. Ele trabalha no Procon, foi muito legal.
Boa amizade.
Nunca mais eu vou ver, eu não peguei contato nem nada, mas ele trabalha no...
Não tá gravando, para.
Agora...
Ah, legal.
Ele estava sendo gravado.
Enfim, daí ele trabalha no Procon e aí ele pegou um ônibus antes do meu e eu peguei o outro, fui pro trabalho, fiz umas coisinhas e tal. Eu realmente não tô lembrando, porque, como eu falei, eu tava muito ansiosa, então tem alguns lapsos de memória. Eu sei que eu almocei com todos os sócios da produtora, menos com o Bruno Rizas, porque ele tava doente ontem, então...
Ele fica doente várias vezes. Vamos tomar um shot de imunidade aí, garoto. Menino Rizas.
Menino Rizas.
E agora, né?
E pera aí, não terminei.
Então ontem. Segue aí.
Ontem. Porque senão eu vou esquecer.
Continua.
Fomos pra academia. E aí a gente tá fazendo academia na academia super moderna, que tem tecnologias completamente inovadoras. Eu tô chocada. Porque é tipo assim, você chega lá, aí você baixa o aplicativo. E daí você vai no aparelho. Ah, baixa o aplicativo. Não, baixa o aplicativo. Calma, calma. Vai piorar. Aí você senta no aparelho. Não, antes disso. Alguém vai fazer seu treino, né? Você vai explicar todas as suas questões e tal. Talvez fazer uma avaliação física e tal. E daí alguém vai fazer seu treino. Nisso que alguém faz seu treino... O treino está lá no aplicativo, os seus objetivos e o treino e tudo mais. E aí, como é o exercício? Por exemplo, 15 repetições, descanso de 30 segundos e sei lá, não sei, outra informação. E aí é isso. Aí você senta no aparelho e você escaneia um QR Code.
Faz um login na máquina. Toda máquina que você senta para fazer, você faz um login.
Sim.
E aí você bota as configurações, se for a primeira vez, você bota as configurações do seu assento para que nas próximas vezes ele te lembre.
Oxe, eu não sabia disso, não.
Quais são as configurações do seu assento.
Oh.
E aí, quando você começa a fazer as repetições, ele mostra lá uma gamificação.
Sim!
Que é você é uma bolinha e aí o ritmo das suas repetições tem que estar dentro de um certo caminho.
Ou seja, tem uma tela em todo
quase todo.
Todo o equipamento tem uma tela. E nessa tela, você fez o login, escaneou o QR Code. E agora, o aparelho está personalizado igual ao seu aplicativo. Então, você tinha 15 repetições e 30 segundos. Agora, o aplicativo,
a máquina
vai falar para você descansar 30 segundos e fazer 15 repetições.
Bem bom isso, mas foi bem difícil para mim, porque... Teve uma máquina que eu tava fazendo, que era o de ombro, assim, que ela parecia que eu tava dirigindo um carro, porque você tinha que pisar numa alavanca.
Sim!
Que
sim.
A alavanca descia o negócio de puxar para você não esticar seus braços de forma que vai machucar
que,
e tal.
Que lesionaria, né? Eu fiz
então,
assim também.
Eu fiquei bem confuso.
Né?
Não, era outro, mas esse também, aparentemente.
E aí, o que que acontece? Que essa gamificação tem um gráfico e a bolinha que o Lucas falou. E daí, à medida que você faz o exercício, essa bolinha acompanha o gráfico. Ou seja, você sabe que horas você tem que estar flexionando, que horas você tem que estar... o tempo que você leva da flexão até chegar é, assim, insano. Eu fiquei chocada com isso. Tipo, nunca imaginei.
Mas foi bem bom.
Foi, foi. Eu senti um treino muito eficaz, assim. E eu senti todo mundo muito legal, é, solícito. Mas eu fiquei chocada que existe isso. Chocada.
É. O caminho é bem longo, né? Pro... De casa, Avenida Paulista, para Pinheiros. Não é tão longe, mas são uns bons 40 minutos aí de metrô e caminhada. E aí a gente fez isso. E, no, e neste dia de hoje...
Você foi a pé?
Eu fui.
A pé?
Sim.
Sem metrô?
Não, metrô e caminhada.
Ai, que susto, amor. Achei que você tinha ido a pé, tipo...
Não, impossível.
100% a pé. Eu fui do trabalho. Do trabalho é 18 minutos de ônibus. É tranquilo, assim.
E, então, chegando no dia de hoje, que eu tinha planejado para fazer... Eu não me planejei para fazer nada. Só sabia que eu ia editar os vídeos. E foi isso que eu fiz. Eu tinha que fazer mais uma coisa. Ah, esqueci de fazer. Eu tenho que fazer amanhã. Que é mandar os arquivos do Estática, o curta-metragem de nossa produção, dirigido por Gabi Queiroz.
Gabriela Queiroz.
Gabriela Queiroz. É, para o Festival Noia do Ceará. Festival Universitário do Ceará, muito legal. Que ela é do Ceará, a Gabi também. Né? Então, a primeira vez que o filme dela, feito em São Paulo, vai passar no Ceará.
Gabriela Queiroz, graduada na Universidade Federal do Ceará.
Ela foi premiada no Noia com o melhor filme, com outro filme dela, Sessão Especial.
Ela tem um filme chamado Sessão Especial, dirigiu Sessão Especial, Estática, e agora o Eu Faço Loucuras por Você.
É o segundo filme dela no festival, isso é muito legal, né?
É muito doido, Gabriela. E... Mas já passou pro festival?
Já?
Ah, eu não sabia, achei que você estava enviando ainda. Gente.
Não, faz tempo. Preciso mandar os arquivos agora. E aí, mandando os arquivos, pro filme passado, por ter mandado hoje, esqueci. Porque, né, nos ritmos das coisas, mas na verdade, eles não me encaminharam o e-mail para enviar o arquivo, né?
Uhum.
Então ficou devendo isso aí. E aí eu só fiz as edições, eu fiz mais coisas, mas eu não tô recordando. Porque eu fiquei o dia inteiro pensando em ir para o treino de basquete hoje. E aí fomos para o treino de basquete.
Fomos, eu
virou
fui,
um podcast,
gente,
sobre academia, né?
É, mas é sobre o cotidiano, é o que tá acontecendo. Antes disso, você falou de enviar as coisas, eu tenho para comentar e fazer esse desabafo de que eu tô totalmente acumulada com as coisas da Barra 3, assim, eu tenho muitas tarefas da Barra 3 para realizar, e eu realmente tô com dificuldade de organizar isso na minha rotina, trabalhando 8 horas por dia, indo pra academia depois. Eu acredito que vai rolar, que eu vou conseguir organizar, mas estou com dificuldades.
É muita coisa, eu também não tô paralisada, assim, nem consigo fazer nada.
E é isso, assim, tô com essas dificuldades e mas acredito que vai rolar, acredito que a gente vai conseguir se ajustar para fazer dar certo, assim. E daí, basquete, gente. Cheguei na academia antes do Lucas, comi e fui fazer uma aeróbica. Por que eu fui fazer aeróbica?
Você queria treinar seu condicionamento físico.
Ah, que legal. Esse cara é cristão, viu?
Neil Gaiman. É o cara do...
Game of Thrones.
Não, do Sandman, né? Não é do Sandman?
É do Sandman.
Não, Game of Thrones é George Martin, não é isso?
É.
Esse Neil Gaiman não é cristão, tenho certeza absoluta.
Tenho certeza, mas ele escreveu as coisas que...
Que não faria sentido, né? Se ele
não faria sentido. Pra você, eu não tenho essa primeira impressão. Só se ele for um cristão, sei lá, diferente.
Nossa, na minha cabeça, ele escreveu um livro super crente. Talvez eu esteja confundindo o nome dele com o nome de um autor muito parecido.
É, tem outros nomes parecidos.
Mas é isso. O que eu ia falar? O que eu tava falando?
Aí, fala aí dessa forma que você... Você tá ouvindo?
Eu tô ouvindo,
então,
mas...
Então fala aí desse jeito. Olha como tá bom.
Amor, não sei, porque tá fazendo... Você falou que não é pra fazer.
Vai.
Tu confusa. Tô com muita dor de cabeça, viu?
Então vamos encerrar.
Não,
tem
calma.
Tem quanto tempo? 8
não,
minutos?
Tem, não vamos encerrar nada, não. Tô só falando que eu tô com muita dor de cabeça. Vou ter que tomar um de pironinha. O ponto é, aí fomos jogar basquete. E eu tenho um comentário sobre o basquete pra fazer, que eu já fiz com 3 pessoas diferentes e o Lucas não aguenta mais. Mas eu vou repetir, que é... Eu jogo basquete... Não jogo desde, mas eu jogava quando eu era uma criança. Uma criança mesmo, assim, 6 anos eu jogava basquete. Daí eu, no Ensino Fundamental 2, assim, as aulas de educação física, tinha basquete, né? Tinha futebol, tinha basquete de vez em quando. E basquete era o que eu mais gostava, era o que eu mais pedia pro professor pra ter. E era o único esporte com bola com o qual eu sentia algum tipo de segurança pra jogar e intimidade e vontade, enfim. Que a minha relação com a bola sempre foi muito complexa, assim, tive medo e tal, mas com basquete nunca aconteceu. Então, eu sempre gostei. Mas, pra mim, quanto mulher, sempre foi muito difícil. E aí, quem achar alguma semelhança no que eu tô falando, por favor, conversa comigo. Jogar esportes que tenham bola. É como se fosse um mundo extremamente masculinizado, que eu tivesse dificuldade de adentrar e me sentisse insegura entrando. Não que eu sentisse que fosse impossível para uma mulher fazer, mas eu percebi ao longo do tempo que era uma questão de como é um ambiente com muitos homens, você acaba se sentindo... não é incapaz a palavra, mas acuada, tipo, como se você estivesse sendo triplamente julgada por qualquer erro que você fosse ter, que é a mesma coisa que... eu sentia no início em relação à direção de fotografia dentro do cinema. Assim. Então, é uma matéria que sempre gostei muito, mas que eu ficava, depois da aula, horas no fazendo meio que hora extra assim, com a câmera, para que eu conseguisse ter intimidade com a câmera. E eu chorava de medo de pegar numa câmera. E eu sinto que... E é muito parecido com o que eu senti em relação à bola. Eu percebi que tem a ver... com essa, como se fosse um afastamento intencional de, não necessariamente perceptível, mas intencional, de certa forma, uma tentativa de deixar as coisas muito complicadas, mais complicadas do que elas são, para que não houvesse acesso. Enfim, eu sempre senti isso, mas hoje eu decidi jogar, então fiquei 20 minutos, 25 minutos fazendo aeróbica para meu corpo ficar aquecido, porque tem que correr e eu não suporto correr. Mas o professor foi um fofo, super gentil. E o Lucas me incentivou muito a jogar, porque eu quase desisti. E aí são 30 minutos de prática. Então, são 30 minutos que você joga, faz fundamentos e tal. E esses 30 minutos foram muito importantes para mim, porque ele foi muito fofo comigo. Gente, ele foi muito fofo. E depois... são 30 minutos de jogo, praticamente, que você joga duas vezes, né? E foi muito legal. A primeira partida que eu tava em um dos times foi muito legal. Joguei duas partidas nesse time e eu senti segurança de jogar. E eu senti vontade de jogar, de ir. E eu percebi que em alguns momentos eu tava jogando além do que é meu limite comum. Eu não tava sentindo que eu estava extrapolando meu limite, mas eu tava jogando além do que era meu limite comum, de conseguir correr e tal... e de ter coragem de fazer certas coisas que eu nunca tive.
Ah, você fez uma ótima defesa. Assim, ia em cima das pessoas e cercava mesmo. Não fez nenhuma infração do basquete. Não andou com a bola. Não fez falta sem bola. Fez a cesta de uma posição que é muito difícil, que é entre uma bandeja e a bola de três, que geralmente as pessoas não dão esse chute. Porque ele chega a ser um pouco difícil mesmo. E aí você foi bem boa nisso. E é muito bom. Foram boas partidas, eu acho.
Eu gostei muito. No final, me trocaram de time. E aí eu fui embora depois de uns 5 minutos jogando. Porque aí eu comecei a sentir... não senti segurança, porque eu juro que hoje foi um dia que marcou assim, minha vida nesse sentido. Eu superei isso hoje. Essa insegurança em relação a esse esporte, mas... ou a qualquer esporte com bola, eu sinto que eu tenho mais segurança pra jogar. Menos futebol, mas... tipo, handball, vôlei, futevôlei e basquete agora são coisas com as quais eu Tipo, se tiver uma roda informal jogando, eu vou entrar pra jogar. Eu nunca tive essa coragem. Agora, eu, a partir de hoje, eu tenho. Mas, no último time, assim, ele começou a reproduzir esse comportamento que sempre me incomodou e me afastou. E aí, eu fiquei meio que com preguiça, assim. Eu já tinha jogado muito. Eu tinha jogado por uma hora. Eu tinha feito meio 25 minutos de aeróbica. Eu tava cansada já. Daí, eu não tava com vontade de discutir sobre isso. Mas eu fui embora, assim, porque tava me irritando. Mas o professor foi um fofo, ele estava falando disso com as meninas, porque várias estavam sentindo a mesma coisa que eu sempre senti, e ele foi muito educado e se posicionou muito bem em relação a como lidar com essa situação, a falar com as pessoas que estavam reproduzindo esses comportamentos, e foi muito legal. Assim. É isso, foi muito bom jogar hoje.
É, foi ótimo mesmo. Quinta-feira tem mais, mas na quarta também tem mais musculação, né? A gente está comentando isso aqui porque justamente é um grande desafio para quem está saindo do sedentarismo, não taxar dessa forma, mas manter a rotina, né? Manter ou criar essa rotina, ou ir, né? É muito difícil. Às vezes, justamente por conta da mente, a gente acaba cansando, né, e escolhe não ir, tá tudo bem, mas eu acho que ajuda a gente a querer continuar, porque tá sendo bom essa primeira semana. Espero que não canse a semana que vem de não querer ir.
É, o cansaço físico ele é ok, mas quando dá aquele cansaço de tipo, não vou e tal, não quero.
É, basta um dia ruim pra jogar tudo água abaixo. A gente tem que descansar, né? Também, não pode ir todos os dias. O professor lá estava falando que se fosse o descanso de quarta e sábado, ou então sábado e domingo, era legal. 2 dias na semana para descansar. Nesse começo que está sendo gradual e devagar também, mas está sendo ótimo. E aí seguimos. Nossos filmes estão saindo os primeiros cortes.
Nossa, sim, isso é uma vitória.
E
você recebeu barata?
Não.
E já vamos. Aí, ó, Léo Tovani.
Não, tá feito, só não mandaram.
Exatamente.
Porque não é o momento.
Ah.
O homem escolheu que não fosse mandado agora, porque precisa fazer mais ajustes.
Entendi.
E aí, em breve, vai chegar pra gente. E aí, temos já data para finalizá-los. Logo em breve aí tem datas importantes de festivais e premiações para a gente enviar. E seria muito bom, uma grande porta, se a gente passasse festivais internacionais.
É, não fala muito não, não fala muito não.
Não vou falar mais que isso. Apesar de não ser um problema também, né? Porque tá aí
My
aberto
heart
a todos.
Beats.
E
moça, desfez todo esse negócio que eu fiz para você.
Não, o quadro, ele foi, é porque ele...
Eu fiz um quadro
ali,
pro Lucas de um mês de namoro. E era lindo. E
ainda é lindo.
E eu tinha coberto todas as partes amarelas. Porque atrás do... Eu fiz uma colagem com os momentos que a gente tinha vivido dentro de um mês. Que foram muitas coisas. A gente viajou para vários estados e fez muitas coisas. E a trabalho e tudo mais. E eu fiz um quadro com uma seleção de momentos... Poemas, músicas e coisas que eu tava sentindo. E aí, na mudança, ele caiu, sei lá o que aconteceu. Ele tá todo desreguladinho.
O que aconteceu? O fundo dele, por algum motivo, não sei se tava muito cheio, ele tava solto. E aí, eu fui empurrar para prender. Só que aquela tarraxinha de metal que segura os quadros, né? Quando que você enfia e torce ele para dentro para ele segurar a tampa do quadro de trás, ele tocou no vidro, não sei como, e aí quebrou a ponta do vidro. E aí agora ficou tudo frouxo, mas quase nada saiu do lugar aí.
Tá escrito Ripple You ali, ó.
E era o quê?
Era My Heart Beats Triple.
Ah... Caiu um pouquinho, mas dá pra... Ripple you.
Muito bom, muito bom. É isso, galera, é isso. Quem quer ver foto do quadro, tá lá no Instagram.
Sim. Então...
Que Instagram?
O seu, não?
Não, nunca postei. A gente vai postar. Só pra quem quiser ter uma perspectiva visual.
Nossas pessoas do futuro. Hoje eu vi um vídeo sobre máquina do tempo. Máquina do tempo? Não, como é?
Gente, começou a casa de vidro do BBB. Eu vou falar muito do BBB, tá? Então quem não gostar já vai embora, porque não vai ter como. Eu assisti e não falar nada. Mô, pode continuar, desculpa.
Não, é isso aí, BBB.
Mas você tava falando uma coisa, que você viu um vídeo sobre máquina do tempo.
Não, era sobre...
Teletransporte.
Não, era sobre aquelas coisas que... Nossa, qualquer coisa nessa mesa faz muito barulho.
Nossa, não era minha intenção, galera.
Aquela coisa que você guarda várias coisas de hoje em dia, guarda
cápsula
num buraco.
Cápsula do tempo, cápsula do tempo.
Eu vi isso, eu queria muito fazer, mas tem que ser de 50 anos pra frente, né?
Eu fiz uma de 20 anos em 2014. Tenho que abrir em 2034.
Uhum.
Tenho muita vontade.
É, eu quero fazer uma... Queria fazer uma que fosse... Que não tenha nenhum lugar fixo pra botar, né? Porque eu sou muito nômade. Nunca sei onde é que eu vou estar no ano seguinte. Mas algo de 30 anos, 40 anos, assim, é legal.
Tem que ser numa casa de algum parente que a gente sabe que não vai se mudar. Tipo, porra... Tipo, em Salles. Em Salles o povo não vai se mudar nunca. Pode ser lá. Pode ser na casa da minha avó.
Uhum.
Tipo, esses lugares, assim, que a gente sabe que as pessoas não vão se mudar. Em breve, assim. E se mudar, a casa vai ficar na família, por exemplo. Então, isso é... Eu acho que esse é o foco, assim. Hoje também fui pro trabalho, foi legal. A Júlia levou o doce de leite de Viçosa. Eu nunca tinha comido. É o melhor doce de leite do mundo mesmo. E aí o Misha foi lá se despedir e ele discordou completamente porque ele é uruguaio, mas a Júlia falou, nem começa. E aí foi mais ou menos isso, assim. Isso que foi o ponto alto.
Nem começa.
O importante do trabalho hoje foi esse, assim.
Boa. O doce de leite é gostoso mesmo.
Você já comeu de Viçosa?
Igual.
O quê? A Aviação foi pro chão depois que eu comi de Viçosa.
A Aviação não é uma boa marca. Eles usam vários aditivos, vários corantes, várias coisas.
Tipo, eu pagava muito pau da Aviação, mas daí eu comecei a perceber que o doce de leite parece meio plastificado, né? E que a manteiga tem conservantes e tal, por exemplo.
Corante.
E corante. Presidente não tem, gente. Presidente não tem corante. Mas é só leite batido mesmo. Agora, a Aviação, que é uma marca chique... Tem corante, fiquei chocada. Eu preciso tomar um dipirona, tô com muita dor.
E aí, com esta dor de cabeça, se encerra o quinto dia de podcast gravado, né? Quinto dia, pode se dizer.
É, o quinto episódio,
Que eu boto por dias lá. No... Não, eu tô botando por episódio, tipo, A Vida Como Cinema 5.
É, vai ser isso.
Que parece um título
quinto...
de filme, né?
Sim.
Aí vai ter, já tem 5 filmes.
Já tem 5 filmes. É o quinto episódio. Gente, amanhã sai o segundo episódio do podcast do Chico Felitti. Estou muito ansiosa pra ouvir o Ateliê. Não sei se vocês ouviram o primeiro episódio, mas é doido, assim. Acho que eu comentei sobre ele em algum dos nossos... Não?
Comentou.
Eu acho que eu comentei. Mas enfim, estou ansiosa. Hoje eu peguei meu celular e falei, nossa, agora eu vou ouvir o Ateliê. E eu falei, não, é só amanhã. Então amanhã vai ser um momento da manhã em que eu vou parar e ouvir o podcast. Vai ser legal.
Pois bem, dia 5.
Vai ser legal. Uma história, assim, desesperadora, horrenda, que alguém está contando. Mas eu estou muito curiosa. Além de compadecida... É, com todas as questões, é muito dolorido o que essas pessoas, esses artistas passaram, e principalmente a mulher que faz a maior parte dos relatos, mas eu tô muito curiosa para saber o que aconteceu, porque a gente sabe que a narrativa do Chico Felitti é uma narrativa que elenca as coisas de forma que a gente fica querendo saber mais, né, dos casos e como as coisas se desenrolaram e como os nossos heróis, como os nossos, as pessoas que estão fazendo esses levantamentos e denúncias estão se saindo na justiça, enfim, né? Da curiosidade. É isso.
Pausa aí, a gravação.
Beijo, boa noite.